Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Sim!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca e eu voltei hoje para contar para vocês uma história que vai te ensinar sobre yoga. Já ouviu falar sobre isso? Espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar.
Esta história aconteceu em um tempo distante. Quando as crianças conversavam com os bichos, os homens descobriam os poderes mágicos da yoga e os cantos e danças eram rituais sagrados. Naquela época, a sabedoria dos mais velhos era respeitada e as pessoas sorriam ao observar o espetáculo da natureza. Havia equilíbrio na relação do ser humano com o universo. A humanidade cuidava do planeta e o planeta cuidava de volta. Há 5 mil anos existia na Índia um reino onde nasceu o filho do Marajá. Os astrólogos consultaram as estrelas e perceberam que aquele menino era uma pessoa rara, que só vinha ao mundo de tempos em tempos para trazer novos conhecimentos. O reino entrou em festa para celebrar a nova vida. O príncipe nasceu com o poder mágico de se comunicar telepaticamente com os animais. Conversando com os bichos, aprendeu suas primeiras posturas iogues. Certa noite, entediado com a vida no palácio, inventou uma brincadeira secreta, o circuito iogue. Começou fazendo a postura do triângulo em cima da cama. Deu uma cambalhota e caiu sentado em flor de lótus na poltrona que foi do seu bisavô. Passou por baixo da cadeira imitando uma cobra e fez a postura do cachorro se espreguiçando no tapete da titia caduca. Estava em uma postura invertida, pendurada no lustre, quando um pássaro azul entrou pela janela e disse em passarês: "Amigo menino, no alto da montanha sagrada do Himalaia mora um homem mágico que tem um segredo para te contar." Surpreso, o menino quis fazer perguntas, saber que homem incrível era esse. Nada é por acaso no universo, pensou. E isso parecia um chamado para aventura. Tentou tocar o pássaro, mas ele já tinha voado na noite fresca da primavera. O menino sentiu a paz daquela visão majestosa.
"Majestade, é hora de dormir", disse o servo implicante. "Amanhã você tem aula de sânscrito, aula de natação, física quântica, almoço com os ministros e a palestra do matemático chinês que acabou de chegar montado em um camelo. Boa noite!"
"Ai, ai", suspirou o menino, cansado de tantas atividades que era obrigado a executar no dia a dia. Tudo o que ele queria era assistir o nascer do sol, brincar com os animais, dançar com as flores, comer o fruto das árvores e meditar nas pedras para aprender com o silêncio. Dentro do palácio, nada disso era possível. Lembrou-se então do pássaro azul e do homem mágico que morava na montanha e decidiu: "Amanhã partirei em direção ao Himalaia." No momento em que o menino decidiu abandonar aquela vida e arriscar-se no desconhecido, lá do alto da montanha, o sábio que o aguardava enviou-lhe uma mensagem, que chegou através do vento, dizendo assim:
"Venha pela floresta dos encantos, siga o pássaro azul, ele lhe guiará pelo caminho correto."
Acordou antes do sol nascer. Abriu a janela e sentiu soprar o mesmo vento da noite anterior. Era outra mensagem que chegava ao seu ouvido junto com o som hipnótico OM. "Para ficar invisível e sair do palácio, cante o mantra OM, a vibração que criou o universo", disse a voz do homem mágico.
percebeu que esse som era mais antigo que seu tataravô. Inspirou profundamente e soltou a voz, vibrando o canto por todo o seu corpo. Aconteceu algo incrível. Seus pés começaram a desaparecer. Depois, suas pernas, sua barriga, suas mãos e até os ombros foram sumindo. Quando já estava totalmente transparente, apanhou sua mochila, abriu as portas do quarto e adentrou o corredor. Desceu as largas escadarias de madeira sem que ninguém o visse. Invisível, atravessou o jardim de orquídeas carnívoras e alcançou o portão de entrada do palácio sem ser notado pelos guardas dorminhocos. O dia já raiava quando ganhou a estradinha em direção à Floresta dos Encantos. Avistou um ponto azul no horizonte. Era o pequeno pássaro guia voando para dentro da mata. O menino correu atrás dele para não perder seu rastro. Depois de horas caminhando, escutou uma batucada que vinha das profundezas da floresta. Curioso, o menino Yogi perdeu o passarinho de vista e se embrenhou na mata, guiado pelo ritmo que encantava seus ouvidos. Avistou uma cena incrível. Um guerreiro fortíssimo, com corpo de gente, mas cabeça e rabo de macaco. Trazia um cetro na mão e o corpo coberto de ouro, prata, cristal e madrepérola. O guerreiro macaco viu o menino atrás da árvore espiando. Fez um sinal para que ele se aproximasse. Impressionado com aquela figura imponente, o príncipe pensou em fugir. Porém, encarou mais uma vez os olhos do macaco sarado e sentiu bondade em seu olhar. Deixou o medo dissolver, como sorvete no sol, e se aproximou do rei dos macacos.
Sou Hanuman, o filho do vento, o maior saltador do mundo. Se sentir medo, amiguinho, cante. Quem canta seus males espanta. Siga o pássaro azul, pois assim como encontrei o meu mestre, você encontrará o seu.
Os olhos do menino brilharam de alegria. Sentia que estava indo pelo caminho certo. A animação daquela macacada era exatamente o que ele não encontrava em canto algum do palácio. Decidiu entrar na festa, brincando de pique e postura com os macacos, que pulavam tentando pegar uns aos outros. A única forma de não ser pego era fazendo uma postura de yoga. Quem não fizesse era atingido por bananas na cabeça. O macaco pulou na postura do guerreiro surfista. Outra macaquinha amorosa abriu o peito na postura do camelo. E o mais corajoso mergulhou na postura da ponte. O menino saiu do jogo cambaleando e se perdeu pela mata. Quando se deu conta, estava em um lugar bizarro, cheio de raízes e galhos retorcidos. O ar tinha perfume de perigo e, sorrateiramente, surgiu de dentro de um buraco uma cobra naja gigantesca. Desesperado, tentou se camuflar, imitando uma árvore, como uma estátua em postura de yoga. Porém, o medo de se transformar em merenda de réptil era tanto que ele despencou da posição como uma fruta madura. A cobra caiu na gargalhada e o menino percebeu que ela só tinha um dente na boca. Era uma naja banguela.
Meu nome é Ananta. Sou uma cobra muito velha e sábia. Posso te contar os segredos mais antigos dessa floresta. Se você caminha com amor no coração, fazendo bem as pessoas à sua volta, nenhum mal pode te alcançar, porque no universo existe a lei do karma. Tudo que fizer por aí, seja bom ou ruim, um dia volta para você. É o equilíbrio da vida. Siga por trás dessas raízes gigantes. O destino vai te surpreender.
O menino seguiu a direção indicada, escorregou em uma casca de banana e deslizou em um tobogã de folhas secas até chegar aos pés da montanha. Olhou em frente e não acreditou no que viu. Uma criança azul cristal polar brilhante. O pássaro azul pousou no seu ombro e disse: Este ser luminoso é conhecido por toda a Índia como ladrão de corações, pois todos se apaixonam quando cantam o seu nome, Krishna. Ele toca uma flauta mágica que transmite vibrações de amor. A vaca cantava, a garça ria e o sapo zen curtia em êxtase. Até as deusas dançarinas apareceram na festa cantando Hare Krishna, atraídas por aquele mantra pop. O pequeno yogi ficou inebriado. Envolvido na música, o menino cantou e dançou. Quando se deu conta, as deusas da floresta estavam ao seu redor. Cada uma delas fazia uma postura diferente. Que postura é esta? Parece uma águia, disse o menino. Isso mesmo. Tente adivinhar outra, respondeu uma deusa. Esta lembra uma montanha grandiosa. Aquela parece uma borboleta, a mais colorida que já vi na floresta. E nessa brincadeira, o tempo passou. O menino, encantado pela beleza das deusas, ficou leve e assim nem percebeu que flutuava. Flutuava! Voou tão alto que logo alcançou o primeiro platô da montanha. Finalmente começava sua escalada rumo ao topo do Himalaia. Entrou por fendas, segurou em raízes, contorceu seu corpo yogi por entre as pedras, dedilhou pequenos relevos e sapateou nos abaulados da cristaleira de diamantes multicoloridos. Já estava bem alto quando olhou para baixo e teve medo, muito medo. Por conta disso, seu corpo começou a exalar um cheiro que atraiu um terrível predador da montanha. Quando olhou para cima, viu o leopardo branco já se esgueirando em sua direção. Dessa vez não tem saída. Vou virar almoço de gato. O leopardo já conhecia todos os atalhos da montanha e movia-se com agilidade, enquanto o menino se arrastava lentamente pela pedra escorregadia. Pisou no gelo molhado e derrapou.
Ai!
Gritou o menino. Quase escorregou montanha abaixo, mas por sorte ficou pendurado em uma raiz de trepadeira na beira do abismo. Com um salto arrojado, o felino parou bem próximo do menino yogi com a boca salivando, cheia de dentes.
Miau!
Não tenha medo, menino. Segure na minha cauda macia que posso te salvar. E agora? Pensou, sentindo a falsidade do gatuno. Ou caio na boca do abismo ou na boca do leopardo. Vamos, sou um leopardo vegetariano. O grito do menino vibrou pelas montanhas, gerando um eco magnético. Os olhos do leopardo viraram do avesso. Ele fugiu pelas pedras como um gatinho doméstico assustado. O menino yogi nada entendeu, mas também não questionou. Olhou para cima e viu uma cabeça de elefante. Nunca tinha visto um elefante escalador. Escutou uma voz firme e serena.
Coragem, menino. Segure a minha mão. Vou te levar para conhecer meu pai, o primeiro yogi do mundo. Ele habita o topo desta montanha e tem um segredo para te contar.
O menino achou estranho um elefante com mãos, mas sentindo confiança naquela criatura, subiu nas suas costas e agarrou-se às suas orelhas. Percebeu que o seu corpo era de um homem, apenas sua cabeça era de elefante. Sentiu que estava seguro. Subiram juntos até acima das nuvens, nos picos nevados da montanha sagrada do Himalaia. O menino apertou tão forte que as orelhas do paquiderme ficaram vermelhas.
Sou Ganesha, o cabeça de elefante, removedor de obstáculos.
Depois de uma longa jornada rumo ao infinito branco, desvendando os tons azulados, avistaram uma gruta verde que exalava poderosas vibrações. A entrada da caverna era cheia de vida, como um portal mágico coberto por plantas tropicais. Era um oásis na neve, por onde passaram os iogues mais poderosos que já existiram no planeta. Os dois entraram. Estava muito escuro, Mas, aos poucos, seus olhos foram se acostumando. Lá no fundo, o menino viu uma fogueira com uma chama violeta. Meditando sentado em um tapete de pele de tigre, encontrou aquele que tanto tinha buscado, o primeiro de todos os iogues, Shiva. O grande iogue levantou a cabeça e seus olhos brilharam no escuro. Imediatamente, o menino percebeu que aquele era o seu mestre, e a felicidade deste encontro encheu seu coração de amor. Ele sentiu que aquele era o momento certo, o momento presente. Shiva fez um gesto com a mão, pedindo para que o menino se aproximasse. Sem falar uma só palavra, ensinou-lhe a postura do guerreiro apontando para o céu. O menino o acompanhava com leveza. Mestre e discípulo refletiam os movimentos um no outro, como no espelho do lago. Em meio à alegria da prática yoga, eles levitaram através das nuvens até as galáxias distantes. Viram estrelas de diferentes cores, dezenas de luas e milhares de planetas. Quando voltaram, o menino percebeu que tinha conhecido o seu interior e que, fechando os olhos e repetindo o mantra Om, conseguia acalmar sua ansiedade e viajar pelo universo sem sair do lugar. Esta é a prática da meditação. A partir daquela experiência, o menino meditou e praticou posturas todos os dias. Desenvolveu poderes mágicos, tornando-se um grande yogi. Em uma clara manhã de primavera, enquanto meditava no alto da montanha, sentiu um amor enorme pelas criaturas do planeta. Começou a ver uma luz azul clarinha em todas as coisas e seres à sua volta. Percebeu que todos somos feitos de uma única energia divina. Com esta descoberta, experimentou uma grande felicidade interior. Sentou-se ao lado de seu mestre e mergulhou em um estado de profunda tranquilidade. Reconhecendo sua transformação, Shiva disse: "Você veio até o alto da montanha, o teto do mundo, para compreender que a fonte da felicidade vive dentro do seu coração. Você não precisa abandonar o seu mundo para se encontrar com o divino, e sim enxergar Deus onde quer que esteja, inclusive em você mesmo. Tenha o coração leve e generoso. As coisas que existem na nossa vida não são suas ou minhas, ou do vizinho, ou do primo, do amigo, do passarinho azul. Se desapegue e doe seu amor. Sendo humilde, os sentimentos de medo, raiva, tristeza vão desaparecer como poeira no vento. Você vai sentir a alegria de existir no mundo que lhe foi dado de presente pela vida. Agora, volte para casa e viva esse novo olhar. Você verá como é divertida a vida que antes parecia chata. Transmita esse conhecimento para todos que encontrar pelo caminho, usando como ferramenta a prática da yoga." Então, o menino yogi se iluminou. Uma luz acendeu dentro do seu coração.
Lilão, a história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, você gostou dessa história? É muito legal, né? Eu adoro praticar yoga. A Maia, minha filha, que às vezes conta histórias por aqui também, ama yoga. Tente um dia você praticar seguindo algum vídeo no YouTube ou fazendo uma aula de yoga para crianças. Ela pode te ajudar a se sentir mais calma e ajudar até a se concentrar mais nas coisas, sabia? Esse livro que li hoje chama As Aventuras do Menino Yogi, de Antônio Tigre. As ilustrações são de Gustavo Pérez e a editora Memória Visual. No final do livro tem algumas páginas com diferentes posturas de yoga para você aprender um pouquinho mais sobre essa prática. Se quiser comprar o livro, é só acessar o link na descrição desse episódio. Lá também tem o link para você entrar no nosso grupo do Telegram, porque nesse grupo a gente envia toda semana uma revistinha com o episódio da semana, dicas de brincadeiras para vocês fazerem aí na sua casa, experiências, receitas, dicas de livros e filmes. Entra lá! Agora a gente vai ouvir a mensagem que a Serena e a Moana enviaram pra gente. Elas são irmãs.
Eu amo todas as suas histórias e eu quero ouvir mais. Eu tenho 4 anos e eu chamo Moana.
Oi, tudo bem? Meu nome é Serena. Eu tenho 8 anos e eu gosto de todas as histórias que vocês contam. Eu tô muito agradecida que vocês fazem essas historinhas pelas crianças. E também eu não sei qual historinha eu gosto mais, eu fico aqui pensando pra ver. Eu gosto de todas e eu achei bem engraçada aquela da planta carnívora, ela come muita coisa. Beijo, tchau!
Vamos ouvir uma história da Thaís Maruoca. Vamos ouvir uma história da Thaís Maruoca.
Amei a música que vocês fizeram. Obrigada, obrigada pela mensagem. Adorei saber que vocês adoram todas as histórias. Fiquei sabendo que vocês ouviram muitas histórias no carro em uma viagem também. Isso me deixou muito feliz. E Serena, eu também acho super legal essa história da planta carnívora. No livro tem várias ilustrações legais também. Obrigada por enviarem mensagem. Um beijo grande para vocês duas. E se você quiser ouvir a sua voz aqui no nosso podcast, mande pra gente uma mensagem pelo Instagram, no @ Vem Ouvir Essa História. Aproveite e siga a gente por lá e pelo Facebook também. Tem muita coisa bacana, curiosidades sobre o livro, dicas de filmes também e muito mais. Você também pode contribuir financeiramente com o nosso podcast, se você tem gostado das historinhas por aqui. Quando você contribui, você ajuda a pagar os custos que a gente tem para produzir todo o podcast. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. O link também está na descrição desse episódio. Lembrando que toda segunda-feira tem história nova no ar. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.